Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, controle geral Ed Guimarães. Boa tarde, está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Atlético.
Atlético Paranaense confirma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Prefeitura do Rio monta planejamento operacional para a partida de Flamengo e Grêmio. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte. Ligação, não sou mais forte do esporte.
Fique por dentro.
Com todos os resultados desta terça-feira, pelo Brasil e pelo mundo.
E vamos começar com os resultados da Liga dos Campeões da Europa, primeira rodada da fase de grupos. O Sevilha empatou com o Salzburg da Áustria em 1-1. O Young Boys da Suíça venceu o Manchester United de Cristiano Ronaldo por 2-1. O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Barcelona e na Catalunha venceu por 3-0. O Chelsea bateu o Zenit da Rússia por 1-0. O Dinamo Kiev ficou no empate com o Benfica em 0-0, mesmo placar do duelo entre Lille e Wolfsburg. Já a Juventus foi até a Suécia e venceu o Malmo por 3-0. Vídea Real e Atalanta ficaram no 2-2. Copa do Brasil, jogo de volta das quartas de final. O Atlético Paranaense venceu o Santos na Vila Belmiro por 1-0 e está classificado para a semifinal. Nesta quarta-feira, serão definidos os outros três classificados para as semifinais. Às 19h, jogam Atlético Mineiro e Fluminense. Às 21h, Fortaleza e São Paulo. E o jogo que a Rádio Nacional transmite para todo o Brasil, Flamengo e Grêmio. Quarta-feira também é dia de Liga dos Campeões da Europa com os seguintes duelos: Besiktas e Borussia Dortmund, Tiraspol e Shakhtar Donetsk, Atlético de Madrid e Porto, Clube Brugge e Paris Saint-Germain, Internacional de Milão e Real Madrid, Liverpool e Milan, Manchester City e Leipzig, Sporting e Ajax. E a grande notícia desta terça-feira foi o tricampeonato mundial do surfista Gabriel Medina, que na decisão bateu o brasileiro Felipe Toledo e mais uma vez comemorou um título mundial. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa do Brasil.
E o Atlético Paranaense garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Santos na noite desta terça-feira. Hoje à noite serão definidos outros três finalistas. O Fluminense, fora de casa, terá que reverter o placar do primeiro jogo.
Maurício Costa.
Missão difícil para o Fluminense nesta quarta-feira, a partir das 19h da noite, no Mineirão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor perdeu o jogo de ida para o Atlético Mineiro por 2-1 no Engenhão e agora precisa vencer por 2 gols de diferença para passar de fase. Vitória por 1 gol, vamos para os pênaltis e o empate classifica o Galo. O técnico Marcão tem algumas dúvidas para escalar a equipe. André e Nonato sentiram dores no treinamento desta terça-feira e podem ficar de fora da decisão. Por outro lado, Samuel Xavier deve retornar à equipe. O comandante tricolor confia na virada fora de casa.
É um jogo que os meninos, nossos guerreiros, trabalharam para isso, para disputar esse grande jogo. A gente sabe que o favoritismo hoje, pelos investimentos, por tudo que eles têm feito hoje, é o Atlético. Mas eu tenho um time muito, muito corajoso, que se entrega muito, que se dedica muito. Eu tenho certeza que nossa equipe vai lá para fazer um grande jogo e sim buscar uma classificação. Vamos escolher a melhor estratégia. Vamos estudar mais uma vez a equipe do Atlético e tentar ver onde que a gente possa agredi-lo da melhor forma e trazer essa classificação para o Rio de Janeiro.
Pelo lado atleticano, o zagueiro Júnior Alonso dá receita para a classificação.
Estamos jogando em casa, temos a vantagem, temos todo mundo listo e atento para jogar amanhã, então acho que não vai ser o mesmo jogo. Somente se falar sempre de ficar concentrado o tempo todo. O jogo dura 100 minutos, então até não acabar. A gente tem que ficar concentrado e atento no máximo.
O Atlético está a 6 partidas sem sofrer gol jogando em casa. No entanto, o técnico Cuca não vai poder contar com o Natan, que já disputou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. As principais opções para substituí-lo são Hever e Igor Rabelo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E o Flamengo tem novidades para logo mais pela Copa do Brasil.
Rafael Monteiro.
Gabigol, René e Rodrigo Caio são as novidades do Flamengo contra o Grêmio no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada no Maracanã nesta quarta-feira às 9h30 da noite. Os rubro-negros entram em campo após terem vencido o confronto de ida por 4-0 na Arena do Grêmio. Com vantagem adquirida, o técnico Renato Gaúcho deve poupar o goleiro Diego Alves e o volante William Arão, para colocar Gabriel Batista e Thiago Maia no time titular. O Flamengo deve entrar em campo com Gabriel Batista no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, na esquerda René. No meio campo, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro. No ataque, Michael, Vitinho e Gabigol. Com chances reduzidas de avançar às semifinais, o técnico Filipão também deve iniciar o confronto com um time diferente do habitual. Além de Douglas Costa e Pedro Jeromel lesionados, Wanderson, que foi expulso no confronto de ida, não entra em campo. Além disso, o treinador optou por poupar Thiago Santos, Ferreira e Alisson. Com estas ausências, o tricolor gaúcho deve iniciar jogando com Breno no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Paulo Miranda e Kahneman, na esquerda Diogo Barbosa. No meio campo, Fernando Henrique, Vila Sante, Léo Pereira, Campaz e Jonathan Robert. No ataque, Borja. O maior objetivo do Grêmio neste ano é fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os comandados pelo técnico Filipão ocupam a 18ª colocação com 19 pontos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, a Prefeitura do Rio de Janeiro montou um planejamento operacional para a partida no Maracanã. A operação contará com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Companhia de Engenharia de Tráfego, da Conlurb, da Secretaria de Conservação e da Subprefeitura da Grande Tijuca. Meu caro, qual é a sua visão de tudo isso? Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvindo o Bate-Bola. Olha, com todo respeito, estão fazendo como se fosse uma decisão de Copa do Mundo. Eu acho que está tudo errado. Está tudo errado o negócio de público.
Todo mundo é contra.
Eu sou totalmente contrário. E o Flamengo está sendo antiético, está sendo deselegante, está sendo desrespeitoso. E o pior do que o Flamengo é um cidadão chamado Otávio Noronha. Esse senhor é o presidente do STJD e ele veste camisa. Ele está fazendo isso para ajudar o Flamengo, não. Ele está fazendo isso para ajudar o time dele, o Cruzeiro. Que ele diz claramente que é torcedor do Cruzeiro.
E que também vai ter torcida.
Que também vai ter torcida. Então é uma vergonha para os outros 19 clubes da Série A e os outros 19 clubes da Série B. Eu não sei, a CBF é uma entidade. Eu vou falar um tema aqui, me perdoe. Desmoralizada. Um está banido, o Ricardo Teixeira. O outro está banido, o Marco Paulo Del Nero. Um teve preso, o outro está condenado, está afastado por assédio. Ninguém manda na CBF. É casa de noca, como dizia meu saudoso pai. Então, o que acontece? Está tudo... E a prefeitura faz um aparato para esse jogo. O Grêmio vem com o time reserva. Olha, está tudo errado. Eu não sei, eu não sei, sabe? As pessoas estão desrespeitando uma coisa chamada isonomia. A coisa tem que ser boa quando é boa. Para mim, para Astrid e para Rodrigo. Aqui, nós estamos três aqui. Se for bom só para mim, não serve. Tem que ser bom para todo mundo. Então, está havendo um desrespeito com essa volta de público. Eu acho um verdadeiro absurdo. Não sou contra, não. Gosto de estádio de futebol. Mas tem que ir com consciência e todo mundo... São Januário, o Nilton Santos, todo mundo recebendo público.
E aqui todo mundo está respeitando a distância.
Claro, todo mundo aqui
necessária,
com distância,
todo mundo longe,
álcool, um gel, tudo.
Bom, vamos em frente.
Futsal.
Brasil quer voltar a ser o número um do futsal.
Lincoln Chaves.
O Brasil estreou na Copa do Mundo de Futsal, disputada na Lituânia, goleando o Vietnã por 9-1. Apesar da fragilidade do adversário, a postura da seleção, 7 vezes campeã mundial, sendo 5 pela FIFA, foi a de uma equipe que deseja esquecer o fiasco da última edição, em 2016, quando foi eliminada nas oitavas de final pelo Irã. A primeira vez que o país não chegou pelo menos à semifinal. Quem garante essa postura é o fixo Rodrigo.
Antes do Mundial, essa é a melhor preparação que teve durante os 3 anos. Teve 30 dias aí para trabalhar. A história de 2016 era muito complicada, a gente vivia uma crise política no futsal, estava muito difícil para a gente trabalhar. O que a gente leva é que a dor da derrota é muito maior que a alegria da vitória. O povo brasileiro ama futebol, ama futsal e ele conta com essa alegria, né? E, então é isso que eu estou tentando passar para o pessoal, que a gente tem tudo para fazer uma história muito bonita aqui na Lituânia.
Capitão do Brasil, Rodrigo é um dos mais experientes do grupo do Mundial. Do atual elenco, ele e o goleiro Guita estiveram no último título brasileiro, em 2012, na Tailândia. Dos 16 convocados pelo técnico Marquinhos Xavier, 12 disputam a Copa do Mundo pela primeira vez. O grupo, porém, é rodado no futsal brasileiro e internacional, com média de idade superior a 30 anos, o que Rodrigo considera ser um trunfo.
A gente tem uma seleção que tem muita, muita, muita bagagem, final de UEFA, final de Liga Nacional, chegou em grandes competições.
De fato, o elenco brasileiro é mesclado, com 8 atletas no futsal europeu e 8 que representam equipes da Liga Nacional de Futsal, que é transmitida pela TV Brasil aos domingos, às 11 da manhã. E um dos que atuam no Brasil é o pivô Dieguinho, do Joinville.
Quem tá aqui fora conhece mais a cultura aqui dos europeus e dos outros países, enfim. Com a gente que tá no Brasil hoje, muito importante também, porque a gente traz a nossa cultura, né? Então, essa mescla aí, eu acho que vai nos ajudar muito a conseguir alcançar o nosso objetivo.
O Brasil integra o grupo D da Copa do Mundo. Além do Vietnã, a seleção ainda terá pela frente a República Tcheca e o Panamá na primeira fase. Os tchecos são os próximos adversários nesta quinta-feira, às 14h. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
O Sal tá indo bem, e muito bem, né, Valdir?
Muito bom, eu vi o jogo segunda-feira, 9-1, um massacre, tem grandes jogadores, o futsal é muito legal, eu sou da época do futebol de salão, que a bola era pequena, não podia fazer gol de dentro da área.
É isso aí.
Campeonato Brasileiro Série B.
Ele está em festa, bem colocado na tabela, Botafogo apresenta mais um reforço.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick, Valdir Luiz, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Tenho só boas notícias hoje.
Então vamos, maravilha.
Começar com uma outra boa notícia que a gente acabou de saber.
Você tem duas, mas vai começar com a primeira.
O Rei Pelé, isso. O rei do futebol, ele melhorou o estado de saúde dele, ele saiu da UTI.
Ainda bem.
Continua internado, mas já foi pro quarto, tá melhorando aí o rei, brevemente vai estar totalmente restabelecido. Falar agora do Botafogo. Botafogo que joga no sábado, vem embalado por 4 vitórias consecutivas. A última foi por 4-0 sobre o Londrina e segue se reforçando. Acabou de apresentar o lateral Rafael, de 31 anos, e falou como é que ele deve jogar no time do Enderson Moreira.
Estava seis semanas sem treinar. Todo mundo sabe que eu sou lateral direito, mas como eu falei antes, quem vai decidir isso é o Enderson Moreira. Ele vai ver, ele vai ver o que ele precisa, em que lugar. Eu sinceramente gosto de jogar pela lateral e de segundo volante. Joguei muitas vezes de ponta na Europa, mas minhas duas posições preferidas são essa. Mas aí vai depender da adaptação minha com os companheiros e com toda a equipe para saber qual vai ser a melhor posição de verdade que eu vou jogar.
Tá aí o Rafael, 31 anos, jogou no Manchester, no Lyon, tava no futebol turco, vai precisar ainda de uns 15 dias para entrar em forma, provavelmente deve estrear dia 26 contra o Sampaio Correia ou dia 29 contra o Vitória, ele que vai ter a honra de vestir a camisa 7 do Garrincha.
Ô, rapaz, responsabilidade, e é botafoguense desde pequenininho.
Chorou uma barbaridade. Tem que jogar bola, chorou, já chorou bastante.
Eu quero
bastante.
Ver isso no campo.
É normal também, é justo a emoção.
É, justo. Mas, meu caro Valdir, o trabalho do Enderson Moreira vem tendo destaque na imprensa. E eu pergunto, e com os torcedores?
Também, eu sinceramente, eu não vou me furtar. E eu, quando eu não é questão de errar, é questão de reconhecer. Eu falei aqui no microfone da Nacional que eu tinha alguma preocupação com a tratação do Enderson Moreira. Eu sou comentarista, eu tenho que dar uma opinião. E eu, como comentarista, tenho que parabenizá-lo. E
se render, né?
E me render. Eu não tenho vergonha de chegar aqui e falar, olha, eu achava uma coisa e aconteceu outra. Eu aprendi que você não pode brigar com duas coisas, notícia e imagem.
É verdade.
E fatos. Uhum. Então, o Anderson está fazendo um belíssimo trabalho. A campanha do Botafogo é uma campanha que o Botafogo não fazia desde 2005, com o Paulo César Guzmão, que o Botafogo ganhou 8 jogos consecutivos. Com o Enderson Moreira, o Botafogo em 11 jogos, ele ganhou 9.
empatou um e perdeu outro. Então, em 33 pontos que ele disputou, ele ganhou 28. Então, realmente fantástico. E com relação ao Rafael, quem é Botafogo sabe o sentimento dele e se emociona com tudo que ele falou.
Beleza, vamos continuar com o Rodrigo Ricardo, que agora volta com Vasco da Gama.
Vasco da Gama também tem boa notícia, acertou a contratação do Meia Nenê, que vai ser apresentado agora, inclusive já está treinando com o grupo, já foi regularizado junto ao BID da CBF, enfim, pode até estrear amanhã, já quinta-feira, contra o CRB. Já. É, o Vasco está em
forma. Agiu rápido, hein?
É, ele vinha jogando, na verdade foi muito rápido, 2 horas depois que o Fluminense emitiu nota, dizendo que ele estava desligado do clube, ele já assinou o contrato com o Vasco da Gama. É a segunda passagem dele pelo Vasco, tem 132 partidas, marcou 44 gols com a camisa do Vasco, foi campeão carioca em 2016, o último título do Vasco. Enfim, a esperança talvez possa ajudar, chega num momento difícil, o Vasco é o 10º colocado da Série B com 32 pontos e joga justamente com o CRB, que tem 40 pontos, que é ali o último a fechar o pelotão do G4, Astrid.
Olha só, Valdir, tomara que dê certo, tomara, né?
Ah, vai dar certo, porque ele é um jogador de qualidade.
Eu quero ver Botafogo, Vasco da Gama e Cruzeiro subindo.
É, o Cruzeiro eu acho muito difícil, mas o Botafogo
mas
e Vasco
ver,
eu acho...
quero ver.
É, é difícil porque o Cruzeiro está muito atrás. Mas olha, o Nenê vai continuar treinando na mesma rua. Só que do Vasco é na mesma rua, ali na Barra. É mesma rua. Quer dizer, ele só vai passar pela porta do Fluminense e seguir na direção do Vasco. Então dá tudo certo. Olha, ele é um grande jogador. Ele saiu do Vasco em 2017 e talvez no Vasco tenha sido o seu melhor momento, 2015, 2016, quando voltou ao futebol brasileiro. Boa sorte pro Nenê.
Campeonato Brasileiro Série A.
Meu caro Valdir, 19 clubes ameaçam paralisar o Campeonato Brasileiro depois do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não aceitar derrubar a liminar que permite o Flamengo jogar com a presença dos torcedores. A CBF ainda não se manifestou sobre a decisão, pelo menos até o momento, e dos clubes, no caso, pelo adiamento da 21ª rodada, que é final de semana agora. Mais um embrólio, Valdir.
Mas é toda hora, mas nossa. Eu digo, Astrid, é uma casa, quando falta o pão, falta educação. Então, o que é que acontece? A CBF, ninguém mais não sabe quem manda. Ela tem que chegar e tomar uma decisão. Não vai ter público, porque ela colocou uma situação que ela mesmo está se contradizendo. Tem uma reunião marcada para quinta-feira, dia 23. Mas até lá, Astrid, tem Libertadores no meio de semana que vem, mas é uma outra competição, e tem o final de semana. Os clubes estão ameaçando não jogar a rodada do final de semana, o que seria muito ruim, porque depois vai atravancar o campeonato.
Muito jogo atrasado.
Mas eu acho o seguinte, eu acho que a CBF tem que tomar uma decisão,
uma atitude.
Errado ou certo, não pode pecar por omissão, ela tem que tomar uma atitude.
Vamos nós. Bom, com a porteira aberta sobre a presença de público nos estádios, Goiás, Vila Nova e Confiança se juntaram ao Cruzeiro e conseguiram liminar no STJD para jogarem com torcida nas partidas em casa. Na 24ª rodada da Série B, apenas o Vila Nova não vai atuar como mandante. Temos também que o Tribunal Arbitral do Esporte negou o recurso e mantém o banimento de Ricardo Teixeira do futebol. A decisão do órgão é definitiva no âmbito esportivo.
Graças a Deus.
Pode falar aí, Rodrigo.
Graças a Deus. Ele fora é um perigo. Ele voltando é um perigo para o futebol.
Ele só poderá recorrer, à Justiça da Suíça. Mais nada.
Não tem mais jeito. Só uma gastriz em cima do que você falou aí. Você vê como a CBF ela é omissa, né? Por que, que esses clubes estão... Eu acho que o Vasco e o Botafogo também deveriam entrar. Pedindo para ter liberação de público.
Se abriu a porteira para
o abriu a porteira, amigo. A porta está aberta, Astrid. Então, é o seguinte, Astrid. Eu acho que a CBF tem que tomar uma posição já.
E para finalizar, o técnico Abel Ferreira e seus auxiliares, João Martins e Patrick de Paula, serão julgados hoje pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os três vão responder pelas expulsões na derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro pela 16ª rodada do Brasileirão. Final de Bate-Bola Nacional, voltamos amanhã às 12h40, mas logo mais você tem às 18h40 no Mundo da Bola.
Astrid
Nick. Boa tarde.
Bate-Bola
Nacional.